Nós estamos em 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 13. São dois textos paralelos, mas hoje nós vamos pegar o texto de 2 Samuel 6. Davi está procurando trazer a arca de volta e nós estudamos um pouco na aula passada sobre o que significa a arca. A arca não é somente, assim, não é suficiente falar que é a presença de Deus. Deus concede sua presença muitas vezes em outras circunstâncias, mas a arca representa aquele lugar, aquela posição, não é um lugar geográfico mais, mas é uma posição em que Deus fala não só algumas coisas meio vagas, mas de uma forma mais definida sobre o que ele quer fazer. E é na verdade, vamos retomar aqui para lembrar isso, 2 Samuel 6, 2. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima. O que quer dizer de lá para cima? Quer dizer, a cidade onde estava mais embaixo geograficamente, e Jerusalém estava mais em cima, então era para subir mesmo, né, geograficamente. De lá para cima, a arca de Deus, agora eu quero que vocês lembrem dessas frases aqui, sobre a qual se invoca o nome. Na minha Bíblia está com letra maiúscula, né? Porque é o nome, né? O grande nome. O nome do Senhor dos Exércitos que se assenta entre os querubins. Então, nós mostramos que quando Deus mostrou para Moisés aonde, como ele ia fazer a arca, e não só fazer a arca, mas onde ele iria colocar, tinha os querubins em cima, era o lugar santíssimo, então tinha todo um contexto ali, né? Não era uma caixa isolada, né? A arca ficava no lugar mais profundo, né? Mais interior da casa de Deus. Então o sacerdote, as pessoas que iriam adorar a Deus, começavam lá fora com o altar, iam chegar no lugar santo, né? Cada coisa tinha sua função, né? Os sacrifícios, depois tinha a bacia onde iam lavar os pés, as mãos, depois tinha o candelabro, tinha a mesa de proposição, então tinha várias coisas, vários rituais que eles deveriam cumprir para finalmente chegar no Santo dos Santos, onde ficava a arca. Então era o final de todo o processo de chegar à presença de Deus. E esse lugar representava o trono de Deus, né? A arca de Deus, os querubins, a nuvem que se fazia com incenso, né? Eles levavam incenso lá dentro, fazia fumaça, fazia uma nuvem. Tudo isso representava o próprio trono de Deus. Então, o que quer dizer trazer a arca de volta? Quer dizer trazer o trono de Deus. Deus está lá no céu, mas ele quer habitar entre nós. Ele quer vir para mais próximo a nós, né? E por muito tempo, como nós vemos aqui na história de Israel, eles estavam sem a arca. Lembra que Davi falou, no tempo de Saul nós não buscávamos. Então, essa é a história de grande parte da igreja, na nossa história, que nós estamos servindo a Deus, nós temos manifestações, Deus às vezes fala, Deus faz coisas maravilhosas, mas nós estamos sem a arca. Era isso que Davi estava preocupado. E sobre qual se invoca o nome. Então o nome de Deus tem que vir sobre nós, tem que habitar entre nós e tem que se tornar, Deus tem que se tornar real outra vez. Não é só assim, aquele povo diz que é povo de Deus, mas tem que ser uma situação em que o povo de Deus realmente tem a assinatura de Deus embaixo. O que é que vale um cheque sem assinatura, não é verdade? Então, o que vale dizer povo de Deus e não ter Deus assinando, né? O povo diz, Deus faz isso, mas Deus não faz. Ah, mas nós somos o povo de Deus, Deus habita, Deus faz. Não, mas Deus não faz. Então, Davi queria trazer a arca para que o nome de Deus voltasse a estar sobre o seu povo. Compreendem? Nós podemos dizer, somos povo de Deus, mas o que, que vai dizer? O povo vai dizer, tem centenas de religiões que falam que é de Deus. Então, alguma coisa acima da nossa estrutura humana tem que afirmar, somos ou não somos de Deus? O nome de Deus está aqui ou não está? Então, era isso que ele queria dizer, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta entre os querubins. Então, hoje nós vamos continuar com esse relato. Nós paramos semana passada para falar um pouco sobre esse significado da arca, o que representava, mas agora nós vamos continuar com a história do que aconteceu, e infelizmente hoje tem um aspecto negativo dessa história que não podemos obviamente passar por cima, a história não é toda triste, graças a Deus tem um final triste, tá? Hoje acho que nós vamos ficar, vamos chegar na parte do desastre que aconteceu, mas lembre que tem um outro capítulo na história que termina bem, tá? Mas no percurso às vezes acontecem coisas difíceis e que nós precisamos aprender com isso, amém? Então vamos lá, então Davi ajuntou todo mundo, lembro que nós já lemos em Crônicas, Davi consultou com o povo, ele queria saber se realmente tinha confirmação, se o povo estava junto com ele. No versículo 1, que eu não li agora, aqui de Samuel 6, fala que ele ajuntou todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil, então tinha 30 mil pessoas junto com ele, representando Israel, para trazer a arca de volta para o meio do povo de Deus. Versículo 3, puseram a arca de Deus em um carro novo. Se você já leu bastante a Bíblia, inclusive aquelas partes meio chatas, em Êxodo, que não é todo mundo que tem paciência, e quem tem paciência às vezes não guarda, porque é muitos detalhes. Se você já leu aquelas partes lá de Êxodo, de Números, especificamente aqui tem uma parte que fala em Números, você já vai falar assim, epa, tem uma coisa errada aqui. Alguém já percebeu? Na primeira frase aqui, puseram a arca de Deus em um carro novo. O que está errado? Tem uma coisa muito errada e, aliás, vai ser a causa de tudo que vai acontecer de errado daqui para frente, nessa história. O que está errado? A arca não era para ser colocada em carro novo. Carro não é carro do século 20, 21, tá? Que carro que era esse? Era um carro, uma carroça puxada por bois, Mas Deus nunca mandou colocar a arca num carro. Agora, a segunda coisa que eu quero que vocês lembrem. Quem inventou o carro para transportar a arca? Agora também vocês têm que lembrar, não precisa voltar lá em Êxodo, Números, volta um pouco menos para 1 Samuel. Quem inventou essa história de colocar a arca num carro? Quem? Lembra quando alguém colocou a arca num carro? Ninguém lembra? Alguém inventou essa história, não foi Davi. Eu acho que nós precisamos voltar atrás e ler, porque essa história vai ter um certo paralelo. 1 Samuel 6, no capítulo 6, a gente precisa lembrar que o povo de Israel não estava sendo fiel a Deus, eles foram lutar contra os filisteus no capítulo 4 de 1 Samuel, e eles falaram assim, vamos levar a arca junto com a gente, porque Deus vai nos dar a vitória, lembra disso? E o que aconteceu com a arca naquela história do capítulo 4? Eles foram assim, Deus vai... Nós estamos lendo que a arca representa o trono de Deus, a arca representa Deus assinar o cheque, a arca representa Deus falar assim, olha, esse povo se chama pelo meu nome. Eles foram levar a arca na luta contra os filisteus, e o que Deus fez? Deus falou assim, eu não estou com esse povo não. Esse povo que está levando a minha arca, eu não estou assinando cheque nenhum. Os filisteus tomaram a arca. capítulo 4 de Samuel. Né? Os filisteus, coisa que a gente não podia imaginar, Deus permitir que essa arca, que tinha tanta simbologia, que era uma coisa tão importante, tudo bem, o povo não está sendo fiel, mas Deus não vai deixar a arca cair nas mãos dos filisteus? Deus vai permitir isso? Permitiu. Aí tem a história toda, que eu não vou repetir agora, que Deus não defendeu a arca junto na batalha, mas ele defendeu a arca depois, não foi? Né, os filisteus levaram a arca, colocaram como troféu na casa do deus deles, né, Dagon, e quando os filisteus levantaram outro dia para ir lá na casa do deus deles, o que tinha acontecido com o deus deles? Tinha caído, um ídolo, né, uma imagem, tinha caído na frente da arca. Falei assim, que coisa estranha, será que passou algum vento aqui? Não, vamos colocar, tadinho Dagon, põe ele em pé de novo e tal. Aí, tudo bem, no outro dia, Deus falou assim, acho que eles não entenderam a mensagem, né? Aí, a imagem caiu de novo, só que com uma diferença, né? Quebrou as pernas, as mãos, mas ficou só o tronco, né? Aí, assim, né, daí aconteceram outras coisas, houve pragas, né? Os filisteus, assim, né, com a batata quente, né? Assim, eles mandaram a arca para outra cidade, aí pegou praga na outra cidade, aí eles falaram assim, vamos mandar para outra. Eu falo assim, vocês estão querendo mandar a praga para cá? O que vocês estão fazendo com a gente? Aí eles resolveram mandar a arca embora. E no capítulo 6, eles consultaram lá do jeito deles, né, chamaram os entendidos, né, entre os filisteus, eles falaram assim, o que nós vamos fazer com essa arca, né? Aí os filisteus falaram assim, olha, se esse negócio é de Deus, porque sempre fica aquela dúvida até hoje, né, quando Deus faz um milagre, uma cura, todo mundo fala assim, mas já ia acontecer isso mesmo, né? A pessoa não toma remédio, é curada, assim, mas acho que a pessoa ia sarar sozinha mesmo, a pessoa sempre fica com aquela, será que foi Deus que fez Dagon cair ou não foi? Então os filisteus tinham essa dúvida, será que? Aí os sábios lá dos filisteus falam assim, olha, nós vamos fazer um teste, vocês põem a arca num carro novo e coloquem não bois treinados em puxar, vocês vão colocar duas vacas leiteiras, vocês vão separar os bezerros, os bezerrinhos, né? A mãe não larga o bezerrinho, vocês vão colocar essas duas vacas no carro e vão soltar, ninguém vai guiar. Se essas vacas forem embora para a terra de Israel, então esse negócio é de Deus. Eles fizeram um negócio bem difícil, né? Não fizeram uma prova fácil, fizeram um negócio bem difícil. E o que aconteceu? As duas vacas leiteiras foram embora reclamando, né? Berrando pelo caminho todo, foram reclamando, mas foram embora sozinhas para a terra de Israel, tá? Então tudo isso aqui está no capítulo 6 de 1 Samuel, ok? Não vou tomar o tempo de ler, só queria que vocês vissem, tá? A história está aqui. Só que nós vamos ter que voltar para esse capítulo, se vocês tiverem um papel, marque o lugar, porque ainda vai ter mais paralelos com essa história de 1 Samuel 6. Então, quem inventou a história de colocar a arca de Deus num carro novo? Os filisteus. E desde quando o povo de Deus tem que copiar os filisteus? Vocês lembram o que eu falei? Que os filisteus podem representar para nós? O sistema do mundo, o sistema humano, né? O sistema de Deus é totalmente diferente. Então vamos ler mais um pouquinho, 2 Samuel 6 agora, de volta. Vamos ler um pouco mais nessa história para ver o que aconteceu. Então, versículo 3, puseram a arca de Deus em um carro novo. 2 Samuel 6, 3. Puseram a arca de Deus em um carro novo. Levaram da casa de Abinadab. Aí também tem a história que vem desse capítulo, 1 Samuel 6, que quando a arca voltou para a terra de Israel, houve também um grande desastre lá, pior do que aqui, houve um grande desastre, e depois eles levaram para casa desse Abinadab, que eu falei que faz alguma coisa em torno de 70, 80 anos que a arca ficou na casa desse Abinadab. Então, Abinadab, eles pegaram a arca na casa dele, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus. E Aiô ia adiante da arca. Até hoje, né, quando tem carros de bois, você sempre vê, às vezes, geralmente é um garotinho, né, pequeno, que vai na frente dos bois, eles são treinados a seguir. Então, ele está indo na frente, são dois irmãos, Aiô vai na frente, guiando, e Uzá, né, que normalmente vai uma pessoa mais atrás, geralmente com aquele, como é que chama, né, o pau comprido com a ponta aguda, né, para fazer os bois andarem, né, porque eles não andam depressa, eles vão com toda a calma do mundo, param, né. Então, Uzá, ele está mais atrás e Aiô está na frente. Versículo 5, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Aqui o relato de 1 Crônicas 13 é quase igual, mas só tem uma frase aqui que complementa, que fala assim que Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças. 1 Crônicas 13, 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Eu não vou parar muito aqui, porque não é o objetivo principal da história. Aliás, depois dessa ocorrência que vai acontecer aqui, Davi depois, 3 meses, vai ter um intervalo de 3 meses, e depois ele vai tornar a trazer a arca, né? E aí ele continua com essa celebração. E nós vamos ter mais oportunidades na história de Davi de falar, mas é importante que na história aqui, na sequência aqui, é a primeira vez que fala dessa grande contribuição de Davi para o povo de Deus. Né? Moisés foi quem recebeu de Deus sacrifícios, lei, casa de Deus, todas as instruções, tudo veio de Moisés. Davi trouxe uma coisa nova no meio de tudo isso que transformou. Ele não abandonou, ele não descartou nada que Moisés deu, mas Davi trouxe uma coisa nova. O que é? Instrumentos musicais, louvor, cânticos, né? Nós ouvimos falar, por exemplo, quando eles passaram o Mar Vermelho, Miriam, a irmã de Moisés, cantou. Nós temos alguns exemplos, mas no culto a Deus, daquilo que Moisés recebeu, de como cultuar a Deus, nós não temos nada nos escritos de Moisés, absolutamente nada sobre música, sobre adoração, nada. E nós vamos ter a oportunidade de ver como Davi não somente praticou isso no caminho, trazendo a arca, mas ele depois que ele traz a arca, ele vai colocar em ordem, ele vai instituir, ele vai treinar. Ele tinha todo assim um grupo musical preparado, se dedicando, cantando e tocando ao Senhor. Então é uma grande, um outro elemento que Davi traz, que é uma novidade para o povo de Israel, uma novidade em relação ao culto a Deus, e é uma coisa muito importante, né? Muito importante. Aliás, só para seu conhecimento, no Novo Testamento, fora talvez alguma coisa no livro de Apocalipse, no Novo Testamento também não fala nada sobre instrumentos musicais. Tanto é que tem uma denominação evangélica até o dia de hoje, que baseada assim, no Novo Testamento não fala nada sobre música, eles não usam instrumentos musicais. Eles acham que é errado. Agora, eu não concordo com isso, mas que eles aprenderam a cantar a capela muito bonito, eles aprenderam, porque sem instrumentos musicais, e é uma coisa assim, por isso que a variedade, né, a variedade no corpo de Cristo é interessante, porque ele, às vezes nós dependemos assim, desculpe uma observação, mas muitas vezes quando os instrumentos musicais estão com volume muito alto, você não ouve o povo cantando, não é verdade? Parece que até abafa, porque tão alto que os instrumentos estão, que parece que sua voz não sai e todo mundo fica assim, meio assim, acompanhando assim com a boca, mas parece que não está saindo voz, né? E quando o povo canta, quando saem as vozes, é maravilhoso. Agora, Deus quer as duas coisas, amém? Deus quer vozes e Deus quer instrumentos musicais, né? E Davi aprendeu muito sobre isso, aliás, antes dele ser ungido como rei por Samuel, ele já treinava sozinho, não é verdade? Lá com as ovelhas, Davi tocava harpa. Então, aqui nós temos essa contribuição de Davi, já com todo o povo que estava acompanhando, cantando e celebrando ao Senhor. Versículo 6, 2 Samuel 6, 6. Quando chegaram à eira de Nacon, eles estão caminhando de uma cidade, né, Kiriat Jearim, para Jerusalém. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Tem uma tradução que fala que os bois quase fizeram a arca cair, dá a entender assim, né? É a ideia, né? Estavam indo por um caminho, né? Logicamente não era asfaltada a estrada, e nesse os bois tropeçaram, ou tinha buraco na estrada, enfim, a arca estava ali em cima do carro, fez que ia cair, e Uzá colocou a mão. Irmãos, eu não sei se você já pensou sobre essa história, mas é uma das histórias mais difíceis de você entender. Deus, o que aconteceu com Uzá? A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. A ira, Deus ficou irado. E Deus o feriu ali por esta irreverência, ou por esta falha. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se enfureceu. Palavra forte também, né? Davi se enfureceu porque o Senhor irrompera. Tem traduções que falam abriu brecha, abriu uma rotura, né? Porque acho que a NVI fala assim, porque Deus fulminou Uzá ali, né? Quer dizer, ele ficou assim, houve uma derrota, né? Já pensou? Eu acho que a cena está bem descrita aqui, né? Todo mundo celebrando, tem tudo que aconteceu antes, Davi preparando, Davi querendo fazer a vontade de Deus. Então a gente pode falar do lado de Davi, que homem que está querendo, você tem alguma dúvida que Davi tinha uma intenção boa? Davi estava sendo leviano? Davi estava sendo superficial, estava pouco importando? Não, Davi queria trazer a arca, mostrei o que quer dizer trazer a arca de volta, Deus reinar, Deus colocar o nome dele, Deus falar com o povo outra vez. Então, e Davi ajuntando Israel, toda a nação de Israel, para fazer parte desse grande ato importante. Isso é Davi. Povo de Israel celebrando, entrando no espírito de louvor, de celebração a Deus. E Uzá? Uzá, a arca tinha permanecido por todos esses anos. Se Uzá era um moço novo, ele nasceu com a arca na casa dele. Né? A arca estava na casa de Abinadab, o pai dele. Então, muitos anos. Eu não sei que tipo de se eles faziam algum ritual, se eles reverenciavam, não sei como que eles faziam, mas a arca estava ali guardadinha, só que ninguém buscava, estava meio esquecida em relação ao povo de Israel. Mas Uzá, ele via sempre, a arca estava ali. E ele fez, o que que ele fez? Porque, novamente lembrando, 1 Samuel 6, quando os filisteus mandaram a arca de volta, as vacas levaram a arca e tudo. Quando chegou em Israel, o que aconteceu? Lá naquela história, vamos lembrar os paralelos aqui, né? em 1 Samuel 6, o que aconteceu? Quando a arca chegou, o povo daquela cidade, Bet-Semes, eles se alegraram muito, a arca voltou, eles ficaram muito contentes com o que Deus fez, sacrificaram as duas vacas, coitadinhas, que foram tão fiéis a Deus e seguiram e deixaram os bezerrinhos, eles pagaram dando a vida para... Eles foram sacrificadas ali a Deus, né, em cima de uma rocha. Tudo bem, foi feito um sacrifício a Deus. Só que o povo, eles fizeram uma coisa terrível. Lá está mais claro assim, o que eles fizeram de errado. Né, a arca que ficava dentro do Santo dos Santos, só o sacerdote entrava lá. As pessoas, nem os levitas, Números 4, nós não vamos ler, mas Números 4 explica como que era para fazer quando eles estavam no deserto e a arca e todo o tabernáculo era desmanchada para viajar. O que acontecia? Os levitas eram separados para levar as coisas nas costas, não só a arca, mas todos os outros utensílios, móveis do tabernáculo, as coisas sagradas, todas eram levados pelos levitas. Mas antes que os levitas levassem essas coisas sagradas, o que tinha que ser feito antes? Está tudo lá em Números 4. Os sacerdotes, porque só o sacerdote podia entrar em contato com as coisas, que ele era consagrado, separado para esse fim, os sacerdotes pegavam todos os utensílios, principalmente a arca, e cobriam com tecidos, com peles de animais, com cortinas, eles cobriam tudo. Depois que os sacerdotes cobriam, aí os levitas vinham e carregavam, e está escrito lá bem claro, acho que é Números 4, 15, eles não podem colocar a mão em nada que é santo, senão eles morrem. Essa era a regra. E os levitas eram separados para carregar as coisas, mas nem eles podiam. Então Deus era santo, isso era para mostrar que não se brinca com Deus. Você vai falar assim, ah, mas que coisa terrível, graças a Deus. Né? Nós ouvimos muitas vezes na Nova Aliança que quando Jesus morreu, rasgou o véu, lembra disso? Quando Jesus morreu na cruz, né? Fala que o véu, que véu era esse? Exatamente o véu que... não permitia que alguém visse o que estava lá dentro. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Mas isso não significa que Deus mudou. Mudou muita coisa. Hoje, todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos entrar na presença de Deus, não é só uma pessoa, mas a regra da santidade de Deus não mudou. E o Novo Testamento tem muitos lugares que fala assim, se naquele tempo era assim, imagina agora que é o sangue de Jesus mesmo. Naquele tempo era sangue de animais e tinha que tomar cuidado, agora é sangue de Jesus, é mais sério ainda. Não é verdade? Hebreus 12, naquele tempo eles chegavam perto do monte Sinai, que fumegava, que Deus estava falando. Agora nós chegamos para um negócio que é banal, não. Nós chegamos ao monte Sião, onde o próprio Deus fala com a gente. Então não é menos sério, não é mais sério. Amém, irmãos? Nós temos como chegar pelo sangue de Jesus, mas não se brinca com Deus. Irmãos, resumindo que tudo é mais ou menos, eu vou dar uma frase mais ou menos assim, que vai totalmente contrário ao que a gente ouve por aí. Né? Em todo lugar, dentro e fora da igreja, as pessoas hoje têm uma ideia de Deus que é mais ou menos assim. Olha, mesmo que você faça uma coisa errada, Deus olha para o coração, não é verdade? Deus olha para o coração, até aí tudo bem. E se a pessoa tiver boas intenções, mesmo que ele faça tudo de errado, Deus releva, Deus não olha, não é isso que a gente pensa? Né? Não tem uma história na Bíblia mais forte para mostrar que isso está errado do que isso aqui. Por quê? Davi tinha intenções boas, Uzá tinha intenções boas, e Deus não levou em conta só que tinha boas intenções. Então, não podemos chegar a Deus, né? Lógico que eu estou falando uma coisa geral, que precisa depois qualificar, né? Existem muitas coisas em que Deus pode até entender nossas intenções e nos guiar apesar disso. Mas nós estamos falando de tratar com a própria presença de Deus. Nós estamos falando, Davi queria uma coisa importante, e eu quero falar uma outra coisa, uma outra atitude errada. Graças a Deus, como eu falei, a história não termina assim. Mas Davi ficou muito irado, muito chateado, não era para menos, você concorda comigo? Não era para menos. Ele fez uma grande festa. A Bíblia não fala, Davi era homem, ele era sujeito a esses sentimentos, mas a Bíblia não fala que Davi ficou chateado porque o povo, se fosse Saul, lembra? Saul estava sempre preocupado com a opinião do povo, né? Então nós podíamos pensar, olha, Davi deve ter ficado muito chateado, porque afinal ele reuniu todo Israel e ele ficou envergonhado. Você não acha que Davi ficou envergonhado? Ele chamou a nação, fez uma festa, instrumentos musicais, celebração, e acontece isso, morre uma pessoa. Parou, ele mandou a arca para uma outra casa, Obed-Edom, foi para uma outra casa, e olha, tem uma pergunta aqui que eu queria que você meditasse, versículo 9, né? Vamos ler 8 de novo. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra o Uzá, e até deu nome, ele chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje, que significa Deus fez uma ruptura, Deus ficou bravo e Deus fulminou Uzá nesse lugar. Versículo 9, temeu Davi ao Senhor naquele dia. Não é uma coisa totalmente ruim. Você acha que é ruim temer a Deus? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não que Davi não tivesse temor, mas ele temeu. Você pode acreditar que ele temeu a Deus muito mais. Como a igreja primitiva temeu muito a Deus quando Ananias e Safira morreram, vocês não acham? É. Quando Ananias e Safira morreram, as pessoas falam assim, esse negócio aqui não é brincadeira não. Temeu muito a Deus. E ele fez uma pergunta. Como virá a mim a arca do Senhor? Irmãos, eu não estou aqui para dizer que todas as reações de Davi eram certas. Nós sabemos que Davi era um homem com falhas seríssimas. Eu não estou dizendo que ele estava certo em ficar irado contra Deus, porque aqui está muito claro que ele ficou bravo com Deus. Eu acho que assim, a pergunta dele é a que teria em qualquer um de nós. Deus, eu estava fazendo para o Senhor, trazendo a tua arca, eu estava fazendo tudo para o Senhor, o Senhor faz isso comigo? O Senhor faz isso comigo? Quer dizer, ele ficou bravo. Mas ele ficou bravo, mas a pergunta dele era como? Ele parou. Falando, não, vamos parar, ele fez certo. Ele não podia, você acha que podia continuar? Falar assim, não, tudo bem, morreu, mas nós vamos assim mesmo? Tem gente que faz isso. Não, ninguém mais põe a mão na arca, vamos para frente. Não, nós não vamos ser derrotados não, irmãos, não vamos ser derrotados, vamos em frente. Não, ele tinha que parar. O líder tem que saber a hora de parar. Tem hora que fala assim, Deus mostrou que não está apoiando, vamos parar. Vamos descobrir o que aconteceu de errado. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso com mais detalhes, mas eu quero só que vocês vejam esse versículo rapidinho, 1 Crônicas 15, que é o texto paralelo. Depois de 3 meses, depois de Davi ficar pensando e buscando o que, que estava errado, em 1 Crônicas 15, versículo 13, versículo 2, vamos ler 15, 2, depois versículo 13. Então disse Davi, 15, 2, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Ele descobriu o que estava errado. Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para os servirem eternamente. Então ele descobriu que estava errado. Versículo 13, visto que não a levastes da primeira vez, o Senhor fez uma brecha em nós. Porque, se você gosta de sublinhar a Bíblia, pode sublinhar essa frase aqui, porque não o buscamos segundo a ordenança. Sabe o que eu posso colocar aqui no lugar de ordenança? Eu falo assim, o que é ordenança? É a palavra escrita. É a ordem que Deus tinha dado. Deus falou tudo. Deus é maravilhoso, Deus é Espírito. Hoje nós adoramos a Deus em Espírito, em verdade. Mas no Novo Testamento, frisando isso, Hebreus 8, versículo 5, ele fala de novo, Deus ordenou a Moisés, vede que façais tudo de acordo com o padrão que foi te mostrado no monte. Não é para fazer as coisas de Deus da nossa própria cabeça. Vede, faça tudo de acordo com o padrão que eu te dei. E Davi, depois dessa derrota, ele ficou bravo, mas ele não ficou bravo assim, ai que vergonha que eu passei, eu nunca mais vou arriscar. Sabe o que ele podia ter falado? Que muita gente fala hoje? Eu que fui inventar esse negócio de trazer a arca, se eu tivesse ficado quieto e não tivesse trazido a arca, não tinha acontecido nada disso, não é verdade? Se eu não, ó, eu que fui inventar um negócio para meu próprio mal. Ó, vamos deixar quieto, Deus não gostou, Deus não quis. Davi não falou isso. Ele não falou da vergonha que ele passou. Ele não falou, olha, se eu tivesse ficado quieto, não tinha acontecido nada. Ele falou assim, como vou trazer a arca para mim? Como? Tem alguma coisa errada. Aí ele ficou lá, ficou e buscou e procurou entender. Aí falou assim, nós procuramos trazer a arca com alegria, com muita celebração, com música. Estava errada a música dele? Estava errado celebrar? Não. Depois que ele entendeu certo, ele continuou com a música. Então a música não estava errada. Ele continuou com a celebração. Ele continuou fazendo uma grande festa de alegria para Deus. Então isso não era o problema, mas o que eu quero dizer é que hoje na igreja isso está acontecendo por tudo quanto é parte, irmãos. O erro não é, né, o pentecostalismo, os carismáticos, a alegria, isso em si não é errado. O errado é isso que Davi falou, nós não buscamos de acordo com a ordenança, nós tentamos trazer do nosso próprio jeito. Nós não buscamos, lembra que eu falei? A arca representa uma união dinâmica entre a palavra escrita e a manifestação de Deus. Nós podemos ter, por um lado, só a palavra escrita, a arca quietinha, está lá no lugar, ninguém está fazendo nada de errado, mas Deus não se manifesta. Ou nós podemos ter, por outro lado, fazendo muita celebração, trazendo a arca da maneira errada, e não dá certo também. Então trazer a arca tem que ser palavra escrita de acordo com a ordenança, mas também com a manifestação de Deus. Amém? Então isso é que Deus está querendo fazer. Ok? Voltando então para 2 Samuel 6. Davi então ele fez essa pergunta, embora ele ficasse abatido, embora ele ficasse muito angustiado, embora ele ficasse desgostoso, vocês podem imaginar Davi nesse dia, voltando para casa, pensando, gente, eu tinha bolado, eu tinha tanta certeza, eu estava tão contente, todo o povo estava comigo, a gente estava, nós estávamos nos alegrando diante de Deus, e de repente acontece uma coisa assim, ele foi embora triste. Mas irmãos, às vezes isso precisa acontecer. Se Davi não fica triste, se Deus não faz uma coisa séria, se Deus não breca, se Deus não mostra, ai Deus, mas o senhor fez um negócio muito sério. Coitadinho de Uzá, né? Não é todo mundo que está falando isso, não é todo mundo. Coitadinho de Uzá, será que ele ia ficar parado vendo a arca de Deus cair do carro e ir rolando barranco abaixo? Será que podia? Onde estava o erro, irmãos? Onde? Uzá não podia ter posto a mão na arca, tudo bem, mas onde estava o erro? Em carregar a arca. Na verdade, o erro não foi de Uzá, o erro foi de Davi. Aí você fala assim, mas então por que Deus castigou Uzá? E uma vez eu ouvi um homem de Deus dar uma resposta a essa pergunta que ficou aqui. Ele falou assim, tem responsabilidades muito grandes sobre as pessoas que são líderes. E às vezes o líder faz uma coisa e Deus, na sua sabedoria, ele vai usar Davi ainda. Então, apesar de Davi ter cometido erro, vai acontecer outras coisas. Quando Davi fez recenseamento, quem morreu na praga? Davi errou. Ele mesmo falou para Deus, Deus, eu que errei, essas ovelhinhas, o que fizeram? Infelizmente, mas agora, Deus tem a sua maneira, porque a morte para Deus não é o maior dos castigos, você sabe disso, né? O fato de Uzá ter morrido, para nós, assim, que coisa, que desastre, que catástrofe, que coisa terrível, ele morreu. É uma coisa séria. Mas para Deus, a morte física não é o grande problema. O grande problema é continuar muito tempo como Saul sem a presença de Deus. Isso é muito pior. Então Uzá, ele morreu. Nós não sabemos, a Bíblia não nos dá. Eu já ouvi especulações que Uzá tinha ficado assim, pelo fato da arca ter estado na casa dele há muitos anos. Então Uzá tinha perdido aquela reverência, ele via todo dia na casa dele e tal, então ele até pensou, até acho válida a ideia, mas só que a gente tem que entender que essas coisas são especulações, a Bíblia não diz isso, mas existe a ideia assim de que Uzá, ele pode ter colocado a mão, a minha tradução fala irreverência, mas eu procurei, parece que a palavra original não é bem irreverência, parece que é falha mesmo, né? Deus matou por causa de um erro. Mas se for irreverência, né, quer dizer, ele pôs a mão na arca sem pensar. Isso é a arca de Deus. Aquele povo lá de Bet-Semes, eles abriram a arca. Eles olharam lá dentro. Isso foi um ato muito claro, muito evidente, de falta de respeito. Eles abriram a arca, não era para fazer isso. Agora, Uzá, ele quis proteger, mas o contexto que a Bíblia mostra, que é pelo contexto, a Bíblia mostra que houve um erro, não era para colocar em carro de boi. Se você colocar em carro, vai acontecer isso, vai acontecer um problema, alguém vai querer colocar a mão na arca e vai se dar mal, né? Então, o erro foi da liderança. E quando os líderes erram, isso acontece até os dias de hoje, né? Os líderes das nações declaram guerras, fazem as coisas, quem paga? Né? Os soldadinhos, né, que estão ali, né, os civis, né, quantas pessoas morrem por causa de caprichos, por causa de egoísmos, por causa de desejos de exaltação de líderes. Né? Então, existem consequências. Davi ficou triste porque realmente ele tinha tomado uma decisão que causou a morte de uma pessoa. Então, Deus não vai levar em conta isso para usar no seu destino eterno, na sua vida eterna. Deus não vai levar isso em conta, mas ele teve que tomar uma atitude para mostrar, porque senão Davi e todo o povo de Israel, eles iam fazer as coisas da maneira errada, eles iam ter uma atitude errada e Deus não ia poder habitar no meio do seu povo. Então foi necessário ele fazer isso. Então, Davi temeu muito ao Senhor. Agora, vamos só um instante assim, pensar um pouquinho no significado. Porque todas essas coisas têm um significado. Deus não coloca essas regras por capricho. Ah, não pode colocar a arca, não pode transportar a arca de outra maneira, só nos ombros do sacerdote. Por que Deus falou isso? Qual o significado? Então, como eu sempre falo, deve ter muitas coisas mais para ser descobertas aqui. Eu estou oferecendo até onde eu vi, às vezes com pesquisas ou meditações, assim, o que pode significar isso? Deus não queria a arca num carro, Deus queria a arca nos ombros dos sacerdotes. Bom, o ombro fala de responsabilidade, né? Você assume uma responsabilidade, você carrega nos seus ombros. Mas a coisa principal aqui é que Deus queria que a arca fosse levada por pessoas. e não por um instrumento, né? Por mais que um carro de boi possa parecer assim, a coisa mais atrasada tecnologicamente que possa existir no nosso mundo de hoje, para o povo daquele tempo, os filisteus, lembra que eu falei? Os filisteus, eles vieram, eles tinham mais técnicas do que o resto do povo de Canaã, mais do que os próprios judeus. Eles sabiam fazer ferramentas, eles eram mais avançados tecnologicamente. Então, quando a gente pensa no carro de boi, nós temos que pensar que eles colocaram, né, eu não sei nem se eles pensaram sobre isso, mas nós podemos facilmente dizer, ah, no tempo de Moisés, houve uma distância mais ou menos de 500 anos entre Davi e Moisés, né? Então, Davi está assim, mais ou menos 500 anos depois de Moisés. Então, há 500 anos, no tempo de Pedro Álvares Cabral, né? Eles faziam as coisas daquela maneira. Mas agora o mundo evoluiu, vamos fazer as coisas de uma maneira mais, né? Naquele tempo, coitadinho, eles andavam, carregavam as coisas nos ombros, mas agora vamos usar essa invenção tecnológica dos filisteus, compreendeu? Né, eles falaram assim, vamos fazer de um jeito mais eficiente, mais novo, mais rápido, né? Então, mas a ideia principal é levar a arca de Deus através de um sistema impessoal. E isso acontece muito hoje. A igreja quer, muitas igrejas, o povo de Deus, quer que Deus volte a habitar no nosso meio. Nós queremos isso, amém, irmãos? Eu não sei quantos que já compararam, mas eu tenho mostrado, Deus faz coisas hoje, Deus faz milagres, Deus fala, mas é muito pouco em relação àquilo que Deus quer fazer. O meu coração arde por isso, eu não rejeito, eu não jogo fora o que Deus está fazendo hoje, eu me alegro quando alguém é curado, eu alegro quando vejo que Deus está falando, eu me alegro por ver Deus levantando o seu povo, trazendo mais pessoas, tirando pessoas do pecado, da escravidão, eu me alegro com tudo isso, mas no meu coração arde porque tem uma coisa que Deus não fez. Nós estamos muito longe nessa confusão religiosa, nessa vida que nós temos aí de falar que nós somos de Deus e nada acontece, né? Nós não temos um verdadeiro testemunho para o mundo, né? As pessoas olham para a igreja e falam assim, eles falam que é de Deus, mas eles agem igualzinho a gente, né? Eu já, de vez em quando eu gosto de ler, super interessante, Veja, sei lá, Isto É, alguma revista que fala da igreja evangélica, e eu fico lendo, eles falam bobagem, né? Eles falam coisas às vezes que não é nem verdadeiro, mas eu gosto de ver a igreja através dos olhos das pessoas de fora, porque a gente precisa ver o que eles pensam da gente. E o pior é que muita coisa que eles falam é verdade, né? O pior é isso, né? Muita coisa que eles falam a respeito das motivações, das atitudes, você vai, é verdade, isso aí acontece mesmo. Então a gente tem um desejo para que Deus volte, para que Deus habite, para que Deus volte a reinar no meio da sua igreja, para que as coisas não sejam, essa coisa aí de, às vezes fala dá certo, às vezes fala não dá certo. Eu queria que Deus assinasse os cheques. Eu não queria assim, de 10 cheques que a gente fala que Deus vai fazer, Deus assina um. Eu queria que Deus realmente autorizasse o povo dele. E Davi queria isso. Só que quando nós queremos que Deus venha, lembre-se que não é brincadeira. Não é só festa. Vai ter festa, vai ter celebração, mas nós precisamos buscar a Deus da maneira como está escrito. Deus tem um padrão, Deus, ele vem, mas ele vem do jeito dele, não do nosso. A gente quer falar assim, Deus, eu fiz um ótimo plano, né? A gente aprende, né, com os filisteus, não é verdade? Os filisteus representam o sistema do mundo, a gente aprende com os filisteus, né? No mundo a gente aprende a fazer objetivos, estratégia, planejamento, né? A gente aprende essas coisas, não é isso? A gente aprende a fazer um grande plano e focar e viver buscando aquilo. E a gente fala assim, ó Deus, eu fiz um plano maravilhoso para o Senhor voltar aqui. Né? Eu bolei tudo, Eu não esqueci de detalhe nenhum. Olha, vai ter celebração, vai ter. Eu fiz uma tenda para a arca quando chegar, está tudo arrumado. Olha, todo mundo está entusiasmado, todo mundo está confirmando, está ótimo. E Deus fala assim: só tem um problema. É o seu jeito, não é o meu. É o seu jeito. Então, o que é o nosso jeito? Sistemas, metodologias, instituições, esses são os carros de bois que nós estamos usando hoje, né? Nós descobrimos que lá na Coreia, lá na Colômbia, lá nos Estados Unidos, lá na Argentina, lá não sei aonde, eles estão fazendo assim e deu certo, a gente traz o carro novo que eles arrumaram lá, a gente traz para cá, não que a gente não possa aprender com os outros, né? Mas é assim que fala? É assim que Deus quer fazer? Então a gente precisa buscar, como Davi falou, de acordo com a ordenança, não só de acordo com a nossa. Eu quero ler um texto rapidamente, nosso tempo está acabando, mas só para a gente. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 3, é um dos textos que a gente pode usar que fala a respeito desse temor de Deus que deve ter. Malaquias 3, a partir do primeiro versículo. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E olha que o profeta aqui, ele está falando, ele foi antes de Jesus, esse é o último profeta do Velho Testamento, mas ele está falando sobre a vinda de Jesus, mas ele está falando sobre a segunda vinda. Quase, se você for ver o texto aqui, né, ele fala do mensageiro, que era João Batista, mas ele fala até mais a respeito da segunda vinda do que da primeira. Então tem muito a ver com o nosso tempo. De repente virá ao seu templo o Senhor. É a arca voltar. De repente o Senhor virá ao seu templo. A quem buscais? O Senhor a quem buscais? O mensageiro da aliança a quem desejais? Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Quem é filho de Levi aqui, né? Quem quer ser do povo de Deus, do novo sacerdócio que vai ministrar diante de Deus? Somos nós. Ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, e as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então é só um texto, assim, só para você pegar um pouco do Espírito. Se nós estamos querendo que Deus volte, e aqui tem uma mistura muitas vezes, né? Porque Deus quer vir para o meio do povo dele em espírito, antes da vinda de Cristo. Mas logo em seguida Jesus voltará, visivelmente, ele virá pessoalmente a segunda vinda para implantar o seu reino. Então, uma coisa vai levando a outra, mas nosso papel como Davi é dizer: como virá para nós a arca de Deus? Como Deus, você quer que Deus faça algo muito mais forte do que você já viu? Você tem desejo, tem esse clamor no seu coração? Ou você está satisfeito? Não, acho que se continuar a igreja como está, tira assim um probleminha aqui, às vezes a gente vai superando, mas vai convertendo, mas tá bom do jeito que está? Ou será que no seu coração tem um anseio que diz: Deus, eu sei, pela igreja primitiva, pela tua palavra, eu sei que antes da vinda de Cristo, eu sei que quando Jesus voltar, ele vai pôr tudo em ordem. Eu não tenho que preocupar, não é? Eu não tenho que me preocupar sobre isso. Quando Jesus voltar, ele vai pôr tudo em ordem. Mas antes da sua volta, que é o que Davi representa, antes de Salomão, Davi preparou Jerusalém. Davi trouxe a arca. Então tudo isso era uma preparação necessária para a volta pessoal e o reinado perfeito de Jesus. Então quando nosso coração anseia e diz, Deus, como o salmista falava assim, no tempos antigos, o Senhor agia, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fazia coisas, Isaías 64, citei domingo passado, que tu fendesses os céus, que o Senhor descesse como antigamente, que as coisas acontecessem de verdade. Se você tem esse clamor, prepare-se, porque ele vem para nos purificar. Se você está disposto que Deus queime na sua vida tudo que não presta, a única coisa que você vai perder no fogo de Deus é o que não presta. Amém, irmãos? A única coisa. O resto Deus vai manter, ele vai produzir o ouro dele em nós. A única coisa que vai doer é aquilo que você está agarrando das coisas velhas, das coisas que não prestam. Vamos nos livrar disso, né? E a única maneira de livrar é Deus queimando, né? Você pode tentar de outro jeito que não sai, não. Ele continua, né? Então, Deus vai operar, Deus vai trazer de volta, né? Vamos parar aqui na próxima aula, que não é domingo que vem, né? Tem a ceia. Mas na nossa próxima aula nós vamos falar sobre como Davi parou e recomeçou da maneira certa. Senhor nosso grande Deus, nós te damos graças pela nova aliança, te damos graças pelo véu que foi rasgado, mas ó Deus, nós pedimos a ti que da maneira certa o Senhor nos ensine a ter temor de ti, Senhor. Que nós possamos ser um povo, ó Deus, que entende a tua grandeza. O Senhor é grande, o Senhor tem um nome sobre todos os nomes. O Senhor habita entre os querubins. E nós não queremos ir colocando a mão na arca. Nós não queremos tentar trazer essa volta do nosso jeito, com nossos sistemas humanos. Nós queremos aprender a buscar conforme está na tua palavra. Ó Deus, gera em todos nós que estamos aqui neste lugar, em outras pessoas, por toda parte, gera aquela fome da palavra. Quantas pessoas têm fome de uma bênção, de uma visitação do Senhor, mas não se dedica a buscar a tua palavra. Como nós vamos trazer a arca sem a tua palavra, sem o Senhor preparar pessoas que o Senhor possa colocar a arca nos ombros para trazer de volta para teu povo? Ó Deus, levanta, Senhor, levanta, ó, eis-nos aqui, Senhor, em toda a nossa pequenez, em nossa impureza, em nossas dificuldades, mas ó Deus, vem e senta como o refinador, vem refinar as nossas vidas para que o teu reino possa vir, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.